Vamos a 2 Samuel, capítulo 5. Nós ficamos no versículo 10 e, resumidamente, nós estamos no ponto em que, depois de 7 anos e meio reinando apenas em Judá, a tribo de Judá, Davi assume agora todo o Israel, conquista Jerusalém, já falamos, e começa a crescer em poder. Nesse ponto que estamos, e a gente vai realmente começar a história de Davi, o rei Davi, como conhecemos, o rei de todo o país, ou a nação de Israel. Então, os versículos 11 e 12 diz: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, no caso, a história deste teu servo, tão rica a vida dele, de coisas belas e coisas não tão belas, mas ele te agradou de uma maneira geral, o coração dele, e que possamos entender um pouco, vendo com certo nível de detalhes, vendo o que se passava nos bastidores, vendo como ele agia, poder entendermos um pouco esse personagem que apontava para o Senhor Jesus Cristo, abriu o caminho para o rei Jesus Cristo, descendente dele, Davi. Então, que saibamos ter, que tenhamos sabedoria e largueza para entender também os bastidores do que está escrito aqui e possamos realmente plenamente nos alegrar com as coisas que faltam se cumprirem, que realmente é o que importa mais do que tudo, mas a história é feita também do passado com relação a quem está contando. Então, que saibamos olhar para trás também e aprender muito com essa história de Davi, especialmente para os dias que nós temos a percorrer aqui ainda nesta terra tão complicada, tão dividida. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Então, Davi, como nós vemos aqui, adquire o poder, ou o início do poder, como sempre, reconhece que o Senhor estava por trás disso tudo. Já falei, e vou falando várias vezes mais, que uma das características principais de Davi é o fato dele dar crédito a Deus pelas coisas que aconteceram com Davi. Não apenas as coisas, vamos chamar, boas, as vitórias, mas também as tristezas, um momento baixíssimo que vamos ver dele, que é a fuga que ele fez, saiu de Jerusalém fugindo do próprio filho Absalão, e ele creditou a Deus aquilo. Não vou dizer nem debitou, eu vou dizer acreditou. É Deus que está por trás disto. Então, ele via Deus em tudo, este homem. É uma coisa impressionante. E aqui, no versículo 12, exatamente isso. Reconheceu que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Agora, no versículo 11, esse rei aqui, Irão, nós vamos falar dele ainda, quer dizer, a Bíblia ainda fala dele somente na época de Salomão, mas, por coincidência, esse rei vizinho resolve agradar Davi. Isso é uma demonstração clara do poder de Davi e que da visão deste homem em olhar e dizer: esse agora está forte, esse é meu vizinho, eu vou ter que agradá-lo, eu vou ter que conviver pacificamente com ele. Então, é uma prova muda de poder de Davi, pelo menos o início, o fato de um rei espontaneamente mandar presentes para ele e agradá-lo. E aqui tem uma lição prática para o crente. Agradar quem tem poder não é obrigatoriamente bajulação ou subserviência e menos ainda suborno. Pode ser suborno, errado. Pode ser subserviência, errado. Pode ser bajulação, errado. Às vezes é sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 16, nós lemos assim: o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Curioso que este mesmo capítulo aqui, no outro versículo que eu não vou ler, ele fala em suborno. Eu fui ler lá no hebraico, palavras completamente diferentes, uma para suborno e outra para presente, para agrado, mostrando que o contexto aqui, até onde eu posso compreender, é de aprovação, é de quase um conselho. Aprenda a dar presentes, alarga o seu caminho, melhora o rumo tão difícil, complicado desta vida. Agora, claro que cada um vai ter que ser muito rigoroso com a sua própria consciência, de estar perguntando: por que eu estou dando esse agrado? É agrado mesmo? É simplesmente um presente de boa vizinhança, como um vizinho que chega e o que já mora lá há mais tempo leva um bolo para ele? Um agrado, não tem interesse nenhum, não quer corrompê-lo em nada, só mostrar: está aqui alguém que quer ser amigo. É isso. Então, isso fica com cada um, essa questão, se no fundo do coração, o que você quer com aquele presente. Até onde podemos ver, Irão, rei de Tiro, queria agradar Davi e ser um bom vizinho. Ainda em 19:6, em Provérbios, diz: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Então fica aí o toque altamente prático para a vida de hoje, delicado, porque o suborno, a corrupção é tão presente em tudo e praticamente mexe com todas as engrenagens do poder e da sociedade de uma maneira geral. Então temos que ter cuidado e não misturar as coisas, mas está aqui sabedoria. Versículos 13 a 16, tenho vontade de não ler, mas eu estou seguindo Davi, a história dele. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Tem vários nomes aqui, um é Salomão. Esse é o único que realmente chama a atenção desse grupo. Então, o que vemos aqui é mais mulheres, mais filhos. Parece que Davi nunca se dava por satisfeito com a quantidade de mulheres que tinha, de concubinas que tinha, que eram diferentes uma coisa da outra, e mais filhos. Então, fica aí só o registro não muito agradável. 17 e 18. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Olha o contraste. Curioso, né? Com Irão. Irão manda presente. Mas os filisteus eram inimigos antigos de Israel. De Davi nem tanto, porque Davi esteve lá. Lembra? Ele esteve lá enquanto era fugitivo de Saul. Mas claro que ele deixou. Quando Saul morreu, deixou a terra dos filisteus e foi para, já como rei em Hebrom, agora rei total. Então, inimigo mortal. Rapidamente. Então, contraste grande. Subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. É curioso que o fortalecimento de Davi causou reação nenhuma, e quanto aos filisteus, ficaram alvoroçados e ficaram realmente mais motivados a atacarem-no. Não queria Davi como vizinho, queriam prendê-lo, para não falar mesmo matar, atacar Davi. E o que vemos aqui é uma presunção muito grande, muito grande. O próprio Deus resolveu fazer um homem rei, Davi. Treina Davi durante anos, de todas as formas de dificuldade que nós já vimos. Chega a hora de colocar Davi no trono de Israel, 7 anos e meio depois de eu colocar num troninho, vamos chamar assim, só em Hebron. Agora Deus o coloca no trono de Israel e vê esse povinho prender Davi. Ah, pastor, mas eles não sabiam que Davi tinha uma relação com Deus e que Deus sabia. Todo mundo sabia. Há anos que Davi era alguém muito especial, muito abençoado por Deus, e claro, quanto mais o tempo passava, mais é óbvio que devia aumentar a conversa de que tinha uma coisa aí sobre Davi, que ele ia ser rei, Samuel, Davi, a história devia ter toda matiz de veracidade ou não, mas na base estava lá. Então era muito conhecido, sim, que Davi era alguém muito ligado e escolhido pelo Deus de Israel. Tudo bem que os filisteus não estavam muito preocupados com o Deus de Israel, deveriam até estar, que já tinham tido uma experiência terrível com o Deus de Israel com relação à arca, mas é outra história. Seja como for, eram pagãos, politeístas, então não estavam muito preocupados com isso, e resolveram atacar Davi. Eu digo um polvinho, que eu estou comparando com o poder de Deus, e ironizando aqui o fato de serem muito, muito arrogantes, mas na verdade era um povo forte. Os filisteus na época, para o tamanho de Davi, era um povo forte, eram inimigos poderosos, guerreiros valentes, tanto que venceram Israel na luta contra Saul e mataram Saul, ou quase isso, né? Provocaram a morte de Saul, mas isso não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Isso reflete algo que é meio ridículo entre os seres humanos, que são fracos, mortais, querer desfazer o que Deus fez, ou desdizer o que Deus diz, negar o que Deus afirma. Isso é exatamente o que tem acontecido desde que o pecado entrou no mundo. Falta temor de Deus. Os homens são arrogantes, desafiam a Deus a todo momento. Isso é algo que o crente deve estar atento para perceber. Deus diz que Ele fez o universo. O homem diz que o universo veio de uma grande explosão, tal de um Big Bang. Parece filme de cowboy, né? Deus diz que Ele fez o homem. O homem diz que ele mesmo, o homem, evoluiu. De um peixinho, de uma molécula lá qualquer no início. Deus diz que o homem está condenado e vai para o inferno. Homem natural. O homem diz que inferno nem existe. Tudo bem, concede que o inferno existe, mas aqui mesmo na terra. Tudo desfazendo o que Deus diz. Deus diz que a salvação é pela fé em Cristo. Muitos dizem que a salvação é pelas obras. Até quem se chama de cristão inclusive. E é uma característica do mundo cujo Deus é Satanás, chamado de o Deus deste século, príncipe deste mundo, governante deste mundo, então é natural que o mundo vá contra tudo de Deus. Sempre é bom nós, crentes, termos isso em mente para inserir este aspecto no nosso evangelismo, ou na nossa conversa com quem não tem Cristo, chamar a atenção disto. A raça humana vai na contramão do que Deus quer, do que Deus gosta, do que Deus aprova. Observe, meu amigo, observe. Então, pode ser um ponto que toca ao que não tem Cristo ainda. E para você mesmo observar isso, você... Nós somos muito levados aí na correnteza das coisas do mundo, porque eu entendo, nós estamos aqui, somos daqui, ainda somos fracos, ainda temos pecados que nos tentam, eu sei disso, é um rumo que nós temos que lutar o tempo todo, pois faz parte você se lembrar, eu não quero seguir o rumo deste mundo, e perceber as coisas, a parte moral das coisas, por trás das coisas, para você dizer, isso aqui eu não adoto, aquilo ali eu não quero, aquele amigo não me interessa, aquele tipo de grupo que eu pertencia ou pertenço, não quero mais, não valoriza Deus. Se afaste, podendo se afastar. Às vezes é complicado, que envolve um marido, uma esposa, um filho, eu sei que é complicado. Mas podendo, se afaste, evite o que é contra Deus. Os filisteus eram contra Deus. Acabou-se. Se Davi estava fugindo lá do país que dizia que Deus era o Deus dele, ótimo, Davi agora é nosso amigo. Davi volta para o país de Deus, inimigo. Não querem saber. Fique com as coisas de Deus. Não se deixe contaminar. Essa doutrina aqui eu creio que não ser nenhuma novidade para os crentes. Mas essas que são as perigosas de nós desobedecermos. Essas são as pedrinhas perigosas que nos fazem tropeçar. Coisas que nós sabemos, o mundo jaz no maligno, Deus é Deus, Satanás é Deus desse século, o mundo vai contra Deus, eu sei, claro, pois é. E você? Pense nisso. Até que ponto você está ainda acompanhando o mundo nessa jornada ante Deus? Não totalmente, você é crente, você tem uma vida correta, procura agradar no máximo, eu sei disso, mas você é sugado, nós todos somos sugados o tempo todo, ou pelo menos tentativa do mundo de nos sugar para as coisas do mundo. Versículo 19, Davi consultou ao Senhor, dizendo... Subirei contra os filisteus, entregar-me-á nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Não sabemos porque desta vez Davi hesitou em enfrentar os filisteus. Ele já tinha feito esse tipo de consulta antes a Deus, já comentamos isso, não é a primeira vez que aparece, mas aqui ficou claro uma certa hesitação dele. Perguntou a Deus se deveria ir, e Deus diz sim, e Deus ainda adianta que a vitória estava garantida para Davi. Ah, mas é essa parte que não precisava nem o Senhor dizer, porque se Deus diz sim, é óbvio que a vitória estava garantida. Não. Deus podia dizer, eu vou contra os filisteus, vai. E Deus permitia uma derrota. Só que aí já entraria num outro assunto que não está no contexto, e eu não quero ir por aí. Só quero fazer esta pequena observação. Mas o fato é que aqui sopa no mel. Deus respondeu, deu a Davi o que ele pediu, ou seja, orientação, um rumo, e Deus ainda prometeu o resultado. Ótimo, coisa boa. A vitória está garantida. Talvez venha à nossa mente um pensamento do tipo, de fato Davi foi um grande guerreiro, já ouvi várias vezes que não consta nenhuma derrota dele na Bíblia, mas, com todo respeito a Davi, desse jeito até eu, desse jeito, devo ir? Deve. E você vai ganhar. Que estratégia foi necessária da parte de Davi? Que coragem foi necessária aqui? Deus garantindo de antemão a vitória. Esse raciocínio pode até ter algum sentido, admito. Mas não é tão simples assim. Eu quero observar duas coisas assim. Primeiro, Deus não agiu sempre assim com Davi. Não agiu sempre assim. E quando você pensar em Davi como um guerreiro, estrategista de primeira, corajoso até onde pode ser, é verdade. Não abandone essa imagem de Davi, não, esse cadastro de Davi na sua mente. É isso mesmo, ele era muito, muito corajoso, e guerreiro e tudo mais. Mas, e Deus não sempre agiu assim com ele. E segundo, é inegável que dessa vez foi mesmo mais fácil para ele, sabendo que de antemão haveria vitória. Mas e se por acaso nós perguntarmos assim, você sabia que Deus queria que fosse fácil mesmo? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o demérito para Davi? Deus queria, desta vez, de uma maneira muito clara, evidenciar não apenas o poder dele, mas a misericórdia dele sobre Israel, a atenção dele sobre Davi. Ele quis mostrar, e ao mostrar, Deus facilitou mesmo a vida de Davi nesta ocasião aqui. Existem outros exemplos na Bíblia de Deus prevendo a pessoas resultados específicos. Não foi só o Davi o beneficiado desta dádiva, desse presente especial de Deus, não. Aliás, indo mais fundo um pouco, eu penso que esses casos até mostram como deveria ter sido o relacionamento de Deus com o homem se não tivesse havido o pecado de Adão e Eva. O relacionamento aberto com Deus, intenso, direto. Vocês se lembram que Gênesis diz que Deus conversava com Adão e Eva lá no Éden, e não apenas conversava, mas o próprio Deus andava pessoalmente com o casal no jardim. Vocês querem a ideia de um relacionamento mais suave, mais tranquilo, por mais que tenha sido respeitoso e guardadas as distâncias entre criatura e criador, sim, mas a camaradagem, a comunhão com Deus, vocês acham que não era completamente diferente do que passou a ser depois? Essa complicação de se falar com Deus, esse mistério de se chegar até Deus, de saber que nós somos ouvidos porque somos habitação do Espírito Santo. Vocês acham que é fácil entender o que é ser habitação do Espírito Santo? Fácil não. Vocês acham que é possível entender? Não tem quem entenda o tamanho disto, não. E pecado atrapalha a oração. O quão atrapalhada, o quão ruim, o quão fraca está a minha oração hoje em dia, de acordo com o meu comportamento ultimamente, eu tenho alcançado o coração de Deus, ou as minhas orações são rejeitadas como ele rejeitou orações de pessoas na Bíblia, como é isso? Ficou muito complicado. Ele apareceu a algumas pessoas, mesmo assim, eram aparecimentos esporádicos e às vezes traumáticos. Lê Daniel, a história de Daniel, nem com Deus direto, mas com anjos de Deus, ele caía e ficava se tremendo, fraco, sem poder nem se levantar. Tudo muito traumático, a relação do ser humano com Deus. Eu estou falando agora de crentes, porque os outros, que é a maioria, tem relação de coisa nenhuma com Deus, zero, completamente cortada. Nós ainda temos o privilégio de dizer, posso dizer que a minha relação com Deus foi restabelecida? Pode, perfeitamente, perfeitamente no que pode ser, perfeitamente no tamanho que pode ser dentro da nossa condição ainda de seres humanos, fracos, pecadores, sim, não perfeitamente comparado com o que vai ser na frente, então, ainda estamos numa espécie de um meio termo. Então, o que passou a ser normal, como era normal no jardim do Éden, Deus andar com o casal, era o normal, e agora o normal virou o contrário, o afastamento passou a ser o normal. Então, quando chega Deus e se manifesta diretamente a alguém na Bíblia, nós ficamos admiradíssimos, que coisa, viu o próprio Deus, falou com o próprio Deus, Abraão falou com Deus, Moisés viu a face de Deus, que coisa. E pensando, talvez sonhando, como deve ser boa uma vida assim, em contato com Deus. Eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, como eu faço com qualquer pessoa, especialmente um irmão em Cristo, que entende as coisas espirituais, porque o não crente nem entende, então não podemos nem conversar as coisas, tudo que temos que conversar, mas entre nós crentes, que eu digo uma coisa, o outro sabe, então é gostoso, e a gente nem percebe a naturalidade de conversar com o outro, bater papo. Por que um amigo gosta tanto de estar com outro amigo? Por quê? Porque os papos fluem, pergunta, responde, opina, discorda, concorda, é gostoso demais, o tempo passa, que é uma beleza. A maior prova de uma boa amizade é quando duas horas parecem 15 minutos, de um bom casamento, por exemplo. Então a gente pensa, puxa, deve ser um sonho se relacionar, uma vida em que a gente se relaciona diretamente com Deus. Eu acho que há uma excelente notícia para nós crentes. Isso não é sonho, porque vai acontecer. Depois, na Terra, não vou dizer nem sonho, é uma realidade, é um fato, que nós vamos lá com Deus, nós vamos nos relacionar diretamente com Deus, sem nenhum tipo de restrição. Então, podemos entender que quando Davi diz assim, Senhor, eu devo ir para a batalha com os filisteus? Deve. Você vai ganhar. É bom demais. É mesmo. E é para ser. E o recado é esse. Pelo menos para os que conseguem aprofundar um pouco e entender. Rapaz, vai ser comigo. Vai ser comigo. Não é agora. Aqui, que ainda é muito complicado. Mas vai ser comigo. Senhor isso, senhor aquilo, sim, vai, não vai, vai. A gente não pode imaginar os detalhes do nosso diálogo com Deus no céu, sem dúvida, mas podemos afirmar que vai ser duas mãos, óbvio, com muita, muita alegria, intimidade, naturalidade, guardar as circunstâncias, a distância, sim, mas um pai com filho, um filho que ama o pai que ama o filho, não é gostosíssimo? É, continua sendo pai, continua sendo filho, continua sendo uma espécie de autoridade moral, mesmo que um tenha 90 anos, outro tenha 70 anos, mas É autoridade sobre o filho de 70 anos, sim, mas é uma coisa gostosa, uma coisa aberta para um relacionamento gostoso. Então, cada vez que você vê isso acontecer na Bíblia, em vez de dizer, ah, se fosse assim comigo, Senhor, eu faço aquele negócio. Senhor, tem dois concursos, eu passei nos dois. Qual é que eu escolho? Todos já passamos por esse tipo de coisa. Está na hora de eu casar? Ou está cedo demais? Essa menina é a correta para mim? Não tem resposta, muitas vezes, assim, tão explícita. Então, tudo bem, a gente fica com invejazinha de Davi, numa ocasião dessa, e de outros que tiveram esse tipo de relacionamento direto com Deus, mas saiba que isso só vai durar enquanto você e eu estamos aqui, ok? Depois, estaremos com ele no céu, e acabou isto aí. E outra coisa, eu tenho que explicar isso, porque acho que eu poderia correr o risco altíssimo de entristecer só o Espírito Santo de Deus, se eu não desse essa ressalva aqui. Quando eu estou falando em relacionamento direto com Deus no futuro, eu falo de um relacionamento, como eu já expliquei, pleno, na presença dEle, com interação total, vendo como somos vistos. Mas, a rigor, nós já temos hoje, cada crente pode dizer que tem um relacionamento direto com Deus, sim, através do Espírito Santo que habita em nós, embora não entendamos o que significa isso em detalhes, como eu já comentei. Mas, é óbvio que é um relacionamento muito a desejar, por causa do Espírito Santo, não, por causa de nós. Nós não temos condições, não entendemos, nós somos restritivos para o que o Espírito Santo, eu tomo até a liberdade de dizer, anseia despejar em nós de bênçãos, de alegria, de comunicação conosco, de sacação nossa, espiritualmente falando, até nas coisas daqui. Mas o Espírito Santo obviamente se restringe, nós não temos condições disto ainda. Então, por nossa causa, por nossa pequenez, e o fato de nós sermos ainda pecadores, chega, dói pensar, nós somos a habitação do Espírito Santo, somos santos, porque o Espírito Santo habita em nós, é, e você ainda peca? Você não vai dizer que você peca? Peco, uma vez por ano, é mais, você peca mais do que uma vez por ano? É, você não morre de vergonha não? Depende do crente, um crente que entende essas coisas aqui, morre de vergonha. O pior é que com vergonha não, ele vai pecar ainda, pode pecar menos, à medida que ele se abre mais ao Espírito Santo, tudo bem, mas não vou entrar nisso aí agora, que pode e cada vez mais adiante, mais crescente, pode, mas não tem jeito, vai pecar até o último respiro do seu pulmão, vai. Então, de fato, é sofrido, o relacionamento, ou a comunhão que nós temos com Deus hoje, real, óbvio, genuína, mas ela é sofrida por causa do pecado que ainda habita em nós. No céu, cristalino, gostoso, sabedoria abundante, alegria, espetáculo. Versículo 20, vou voltar aqui para a realidade de Davi. Então veio Davi a Baal-perazim e os derrotou ali, e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas, por isso chamou o nome daquele lugar, Baal-perazim. Então, Davi confiou no que Deus disse, e avançou contra os filisteus. Observe, que mesmo Deus garantindo a vitória, Davi precisava confiar na palavra que Deus empenhara, que Deus disse,
vai, ele tinha que aceitar, tinha que acreditar. Mas ele diz, vou nada.
Eu acho que o profeta aqui, usando aí o Turim, o Mim, ou de alguma maneira uma profecia, acho que ele se enganou, eu pensei melhor de noite, sabe? Passei a noite pensando, quase não dormi, eu não vou enfrentar esses filisteus, não.
Mas Deus não disse que você podia ir, você não perguntou ele, ele disse sim. É, mas aí, acha desculpa, você é bom nisso.
E eu, em desculpas. Mas tudo bem. Confiou. E foi. Quando Deus assegura resultados na Bíblia, nós podemos afirmar que assim será.
Afirmar.
Ah, eu sei, pastor, que Cristo vai voltar. Eu confio, eu creio. Que vai reinar aqui na terra, eu confio também. Nós vamos morar em novo céu, em nova terra, e vai ter também novo céu. Eu confio tudo isso. Ok, ótimo. Mas eu estou falando em coisas mais práticas. Mas o senhor mesmo é que diz o tempo todo que praticamente não há nada revelado na Bíblia sobre a sua vida pessoal, você, pessoa física, disse, e é óbvio, realmente você não vai encontrar na Bíblia Deus orientar você para passar as férias no sul ou no norte. Mas isso não significa que não haja garantias de Deus para coisas desta vida, não apenas as futuras, um apocalipse, vinda de Cristo, arrebatamento, tribulação e etc. Você quer ver um exemplo? Que você deve estar cansado de ouvir isso de mim e vão continuar cansados, porque eu vou cansar mais ainda. Porque quem se cansa dessa passagem, não se cansa. Já sei para onde é que o pastor vai. Tiago 1. É isso mesmo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que provavelmente ele vai dar, mais ou menos, e pouca coisa lhes impropera, errado, e talvez vai ser concedido, errado. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Isto é promessa de Deus para você, pessoalmente. Não é uma promessa escatológica para a igreja de uma maneira geral ou para você, mas que envolve o futuro. Não, é para já. Gálatas 5,16, não sei se vocês, essa aqui eu tenho chamado muita atenção, acho que está na cabeça de vocês, essa de Tiago, mas essa de Gálatas, talvez nem tanto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e às vezes vocês vão, raramente vocês vão satisfazer a concupiscência da carne. Errado. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tiago, de novo. 4 e 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e talvez ele fugirá de vós. Não. E ele fugirá de vós. São três passagens que eu estou dando aqui, que são promessas de Deus, que se nós seguirmos por esse caminho, vai acontecer. Mesmo com algum tipo de sucesso, eu sei, especialmente no que concerne a questão da vitória sobre a carne, eu sei que tem alguns cuidados a explicarmos isso aí. Mas, e sem aprofundar, está aqui. Estude isso aqui, porque são rumos que Deus dá para a vida na terra que você pode dizer: Senhor, eu estou tentando fazer. Que é exatamente o ponto que eu quero, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de Davi. Ele precisou lutar de verdade. Vocês pensam que Davi fingiu que lutou? Ele lutou. O fato de que Deus disse que ele iria vencer Davi não dispensava Davi de lutar. Então eu quero aplicar isto para essas três coisas que eu falei aqui. O fato de Deus dar sabedoria liberalmente não nos dispensa de pedir. Pedir não por pedir, mas pedir com sinceridade de coração, com intensidade e, mais do que isso, procurar essa sabedoria. Ai, tem essa? Tem. Peça que Deus dá. Sim, mas tem que procurar? Tem. E Deus vai permitir você achar. Mas vai ter que procurar. Simples, uma criança entende isso. Mas como é que eu posso buscar, procurar a sabedoria de Deus? Gente, se eu fosse explicar isso aqui, era até amanhã, pela Bíblia. Porque está cheia a Bíblia de passagens que mostra como é que o homem deve proceder com relação à sabedoria de Deus. De ir atrás, de buscar, de valorizar, de implorar. Ah, Deus prometeu, tá bom, eu vou incluir nas minhas orações de manhã cedo, todo dia eu vou dizer: Senhor, me dá sabedoria. Sim, outra coisa, isso, em nome de Jesus, amém. Pronto, amanhã, Senhor, dá sabedoria. Agora vai, quero ver, nem Salomão vai chegar perto de mim, de tanta sabedoria que eu vou receber, que eu peço todo dia. Não, gente, não é assim. As coisas de Deus não funcionam assim. Ele prometeu, mas veja a forma, as formas que ele disse que você precisa, os caminhos, você precisa chegar até ao ponto de dizer assim: ok, Senhor, agora eu estou em paz, porque eu estou realmente pedindo sabedoria, como eu acho que devo pedir, estou buscando, e agora eu vou esperar. Davi pode ter tranquilamente, antes de botar o pé fora da tenda dele, ou do palácio dele, não sei se já estava no campo, ou ainda na casa dele: Senhor, eu vou lutar, para valer. E alguns homens devem até morrer, é normal, mas eu vou vencer, eu sei que vou vencer, porque eu levei a sério esta batalha, preparei os homens, escalei as pessoas, tudo certo, e eu confio na tua palavra e vou partir para a ação. Senhor, eu agora vou aguardar sabedoria de ti. Gente, isso é ousado, mas funciona, porque se não funcionasse, podíamos esquecer a palavra de Deus. Podíamos baixar muito a qualidade, a veracidade da palavra de Deus e a fidelidade do que Deus garante. Pode chegar e dizer: eu estou procurando, estou buscando, estou pedindo, agora é só aguardar. Ah, e nós temos lá em Gálatas assegurada a vitória do Espírito contra a carne. Ok. Então eu vou só aguardar. Ele disse que andei no Espírito, não satisfazer com a consciência da carne. Eu vou andar no Espírito. Oh, pode me explicar o que é esse andar no Espírito? Não é tão simples. Claro, nada é simples, gente. Quando fala desse nosso estado miserável, infeliz hoje, que é essa mistura, nós somos, temos dupla personalidade, bipolares, espirituais, pecadores que gostam de pecar, e filhos de Deus que amam a Deus e amam fazer o que Deus gosta. É uma coisa terrível, difícil. Então, tudo que envolve isso é complicado. Então, não é chegar e dizer, não, eu vou viver no Espírito, estou vivendo no Espírito, e agora eu não vai mais a carne predominar sobre mim. Não é assim. Mas o crente, estudando a palavra de Deus, olhando o que ele deve fazer, que vai fazer não exatamente como deve, porque ele vai falhar, ele não vai chegar lá, mas até o limite ele vai, que ele pode chegar, ele deve chegar e dizer, Senhor, tenho lutado contra esta carne velha, tenho lutado, não como deveria, não estou andando no Espírito como deveria, mas estou procurando e levando muito a sério, então, permita que a carne não tenha vitória sobre mim, e eu vou esperar, eu vou aguardar vitórias espirituais, estou falando de vitória de dinheiro, de não sei o quê, não, é espiritual, e eu vou contar, daqui a um ano eu estarei vencendo mais a carne do que hoje, é real, e são coisas essenciais para a vida cristã. Pensa que vida cristã é dar o dízimo, para a igreja, isso, aqui, isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é vida cristã pura. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, mas antes dele fugir, tem o quê? Resistir. Facinho, né? Mas se fizermos, ele vai fugir de nós. Experimente, fuja, insista, resista, insista em resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Ah, mas ele volta, certo, mas ele fugiu naquela ocasião, ele é muito dinâmico, não é estático, ele vive rodando, procurando alguém para devorar como um leão, você sabe disso. Ele atacou Jesus várias vezes, e se elimina cada vez que Jesus venceu, cada tentação que o diabo lançou sobre ele, não, então vai ser uma resistência, enquanto você viver, e daí, que cada vez que você resistir, Deus sendo fiel, que ele é, o diabo vai fugir de você, embora vai voltar, mas naquela hora ele fugiu, não é o objetivo? Então tem que crer nessas promessas de Deus, e tem que trabalhar, para se colocar em condições de dizer, Senhor, agora eu estou esperando. Muito bem, voltando, muitas outras áreas da vida cristã é assim, a gente crê no que Deus diz, o que Deus garantiu que vai nos dar, em termos de força, de resistência ao diabo e tudo mais, a gente luta, leva a sério, e ele dá, vou dar mais um exemplo, antes de voltar para Davi, oração, Deus promete a nós muitas bênçãos, o melhor para nós, tem promessas maravilhosas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele quer o nosso bem, tudo, mas não significa que nós não precisamos pedir a Deus com insistência e com força e com sinceridade, ou seja, orar é uma coisa que as pessoas querem entender com mais profundidade, não conseguem muito bem, porque a lógica falha um pouco, ela falha um pouco, a lógica humana com relação às coisas de oração, porque pedindo a Deus, você já sabe tudo, imutável, mas aí tem mistérios, como eu disse quarta-feira aqui, no culto de oração, que Deus às vezes ele muda, algum tipo de comportamento, que ele disse que ia ter, em função, como uma reação, a que pessoas fizeram para agradá-lo, é óbvio que isso não está incluído, ou excluído, está excluindo, ou arranhando a imutabilidade dele?
Não, claro que não. Então Deus é sensibilíssimo a orações. Ah, mas não tem mais. Você tem que orar e tem que pedir, e pedir, e pedir, e insistir, e nunca esmurecer, como disse Jesus Cristo. É isso aí. Ele prometeu ser benigno, nos proteger muito, muitas coisas maravilhosas, mas quer que nós procuremos a Ele em oração, pedindo, nos humilhando, insistindo. Uma coisa não anula a outra. Ele não vai amar você um milímetro a mais porque você ora mais ou ora menos. Não, vai não. Ele ora do mesmo jeito. Ele ama do mesmo jeito. Agora, ele se agrada mais. Diferente. Muito bem. Voltando então, e encerrando, que já está na hora de meu tempo aqui de encerrar. Davi venceu e chamou aquele lugar de Baal Perazim, o Senhor rompe. De novo, eu não disse, que eu ia dizer várias vezes ainda, que Davi dá crédito a Deus. A gente não passa, a gente anda 3 meses na história de Davi que não se depara com Davi louvando a Deus e acreditando a Deus. Está aí de novo, acabou de falar isso, já está aí de novo. O Senhor rompeu as fileiras do inimigo como se rompe água. Novamente dá crédito a Deus. E obviamente, à medida que ele dá crédito e exalta a Deus, ele diminui a si próprio. Eu não teria vencido se não fosse Deus. É implícito, é óbvio isso. Agora, para um político, como Davi era político também, como já expliquei, e uma águia, e alguém que estava como comandante de um país e de um exército, e precisava de apoio de todo lado, é difícil chegar numa batalha dessa e dizer assim, eu venci. Deus deu uma mãozinha, louvado seja Deus, mas aceito as homenagens, aceito os presentes, tudo é eu. Não, Deus venceu essa batalha, Deus, não fui eu. Quer dizer, foi e não foi. No aspecto humano, foi, porque eu estava lá liderando, o povo confia em mim, então fiz minha parte. Ok, certo, válido. Deus nunca quer que você esconda a parte que você teve no trabalho de Deus. Não, se esconder não, de jeito nenhum. Agora, sempre, sempre, diga, qualquer conquista sua, qualquer uma, qualquer conquista pessoal, familiar, conjugal, financeira, qualquer que seja a sua vitória, dê crédito a Deus. Não fui eu em primeiro lugar. Deus me capacitou e eu então consegui vencer essa tentação, consegui reconciliar com aquela pessoa, ou ajudar o casal que estava se separando lá. Mas rapaz, que poder você tem, um casal separado, você conseguiu, conversou ali umas 3 vezes com eles, voltaram, então, mas você, não, eu estava lá porque estava atrapalhando talvez, mas Deus é que juntou esse casal de novo, Deus é que fez isso, Deus é que fez aquilo, Deus para lá, Deus para cá, usando de uma maneira bem simplória. Que Deus nos ajude a reconhecermos assim que aí Deus faz as coisas nas nossas vidas e lutar pelas coisas que o próprio Deus garantiu que vai nos dar. Lutar, uma coisa não anula uma outra. Uma coisa, aliás, complementa a outra. Quando você luta, você está mostrando que crê no que Deus disse. Assim não estaria nem lutando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a assimilar e a viver estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.